Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nós vamos falar sobre uma mudança, eu diria, sísmica que está acontecendo nas prefeituras e nas câmaras municipais de todo o país. Durante décadas, analisar a saúde financeira de um município costumava ter uma expectativa de exatidão matemática, sabe?
Quase como conferir o extrato do banco no fim do mês. Era um sistema bem, binário.
Exatamente.
Tipo, a prefeitura gastou os 25% da arrecadação exigidos pela Constituição em educação? Sim, então luz verde, fim de papo. E veja bem, de certa forma era um modelo muito reconfortante para os gestores.
Sim, porque é auditável.
Isso é categórico e direto. Cumpriu o índice ou não cumpriu, né?
Só que aí você dá um passo para fora do prédio da prefeitura, entra em uma escola pública na periferia da cidade e, de repente, aquela planilha perfeita simplesmente perde o sentido. Hoje nós estamos analisando a transição que foi muito acelerada pelo PROGOV, o Programa de Avaliação de Contas Municipais de Governo.
Que é o nosso grande foco aqui.
Exato. A grande mudança é que o foco da fiscalização sai daquela estrita conformidade contábil, da mera conferência de recibos, e migra para a avaliação qualitativa do impacto social das políticas públicas. Eu defendo aqui que essa é uma evolução não só necessária, mas a única saída para a verdadeira responsabilização.
E eu concordo plenamente com o objetivo de melhorar o serviço público. Mas eu vou argumentar que impor métricas qualitativas e subjetivas na prestação de contas gera uma insegurança jurídica brutal, desvirtuando o papel técnico da auditoria. O que nos traz, claro, direto à atenção central do nosso debate de hoje.
Que é muito clara, né?
Sim. A avaliação das contas públicas anuais deve se basear puramente em métricas financeiras e formais objetivas. Ou, é essencial incorporar a análise qualitativa do serviço na ponta, mesmo com todos os riscos de interpretação que isso impõe aos gestores.
Para começarmos a entender o porquê dessa mudança, a gente precisa olhar para as falhas crônicas do modelo antigo. A análise puramente numérica, ela se provou insuficiente. Gastar exatamente os 15% constitucionais em saúde não significa que a população tenha acesso a médicos.
Certo, a Constituição exige eficiência. Isso não é novidade no direito administrativo.
Mas a forma de cobrar essa eficiência, tipo, mudou completamente. Pense na mecânica da coisa. Um prefeito pode comprovar que gastou, sei lá, 10 milhões na rúbrica de educação. A planilha fecha perfeitamente.
O contador assina embaixo.
Isso, mas como esse dinheiro foi gasto? Talvez ele tenha pintado a mesma escola umas 5 vezes no ano com contratos superfaturados ou pago salários altíssimos para cargos comissionados, enquanto a escola continua sem rampa de acessibilidade, há banheiros sem portas, professores sem capacitação. O cidadão não consome a planilha, ele consome a escola, sabe?
Eu entendo. E o cidadão merece a melhor escola possível. Indiscutível. Mas eu venho de uma perspectiva um pouco diferente aqui. Inserir o mérito da qualidade do serviço dentro do processo de julgamento formal de contas cria um labirinto punitivo que é totalmente imprevisível para o gestor público.
Como assim imprevisível? A gente está falando de medir resultados reais.
Porque medir resultado no papel. É muito mais subjetivo do que medir cifrões. Os números da Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, são marcos objetivos. Se o limite de gasto com o pessoal é 54%, o prefeito sabe que 54,1% é infração.
Sim, a regra é clara.
Exato. Agora, quando você entra no campo da avaliação qualitativa, você abre margem para punir o gestor por falhas operacionais que, sinceramente, fogem do controle dele. O material que nós estamos analisando traz um caso documentado sobre isso que é fascinante e assustador ao mesmo tempo.
Ah, você se refere àquele caso do questionário da assistência social?
Esse mesmo. Pense na mecânica desse novo sistema do PROGOV. Para avaliar a qualidade, o tribunal exige o preenchimento de sistemas online super complexos. Nesse caso específico, um servidor lá da área de assistência social do município preencheu incorretamente um formulário no sistema.
Um erro humano básico.
Um erro de digitação. Ele digitou dados menores do que a realidade sobre o atendimento a populações vulneráveis. Não houve desvio de dinheiro, não houve dolo. Foi tipo um enter no campo errado. E sabe o que aconteceu?
O sistema acusou uma queda absurda na qualidade da política pública.
Exato. O relatório preliminar do tribunal apontou para a reprovação das contas do prefeito da cidade inteira, por causa de um erro burocrático. Punir um erro de formulário como se fosse, sei lá, corrupção ou má gestão deliberada é totalmente desproporcional, né?
Entendo.
A avaliação qualitativa, na ânsia de medir tudo, transforma falhas administrativas corriqueiras em potenciais crimes de responsabilidade. Quem vai querer assinar um documento sabendo que a interpretação subjetiva de um auditor pode acabar com a sua carreira política?
Olha, eu entendo perfeitamente porque você pensa assim. E eu concordo que erros de digitação não devem caçar mandatos, claro que não. Mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente sobre esse suposto preciosismo técnico.
Fique à vontade.
É justamente nessa fronteira cega entre o formalismo financeiro e o impacto real que a pior espécie de má gestão costuma se esconder. O modelo antigo, dos índices frios, ele permitia umas aberrações legais bizarras. Vamos mergulhar no caso da FETEXAS, que está no material e ilustra isso perfeitamente.
Ah, é um caso extremo, mas vamos a ele.
Mas veja bem, ele é extremo exatamente porque o sistema antigo permitia que ele acontecesse. Pense na mecânica orçamentária lá. Temos um município onde o prefeito decide cortar uma subvenção, um repasse carimbado de R$800 mil por mês, que ia direto para Santa Casa, o principal hospital local.
Sob a justificativa de abrir um posto de atendimento próprio, né? Uma escolha de alocação de recursos.
Sim, essa era a justificativa oficial. Mas veja o que acontece simultaneamente na cidade. Enquanto o hospital agoniza sem o repasse e fecha as portas, o mesmo prefeito usa o orçamento discricionário para destinar R$1 milhão apenas para pagar o cachê de um cantor sertanejo super famoso.
Nossa!
E somando palco, luz, infraestrutura, a festa consumiu R$5 milhões dos cofres públicos.
Politicamente desastroso, sem dúvida alguma.
Mas aí é que está o cerne do problema. Contabilmente, se a gente usa o modelo de julgamento antigo, que foca só nos números, o prefeito poderia ser aprovado com louvor.
Sim, porque tecnicamente ele não estourou o limite legal de gastos com eventos.
Exatamente. A matemática fria diz o seguinte: ele gastou os 15% constitucionais em saúde operando tal postinho. E o dinheiro da festa saiu de uma rubrica de cultura que estava dentro do orçamento. O farol acende verde para o tribunal. Mas e qualitativamente? É um desastre absoluto.
É, a discrepância é chocante.
A mãe sem vagas em creches, filas de 6 meses para exames básicos e milhões sendo torrados em shows. Avaliar um governo apenas pelos números fiscais é como julgar um hospital pelo quanto ele economizou em bisturis, ignorando que a taxa de mortalidade na UTI triplicou, sabe? O PROGOV não quer saber só da nota fiscal do palco. Ele quer saber se fazer o palco enquanto o hospital fecha é gestão responsável.
Esse é um argumento muito forte, principalmente pelo apelo emocional óbvio do caso da Santa Casa. Mas, me desculpe, eu simplesmente não compro essa ideia de que deva ser o Tribunal de Contas, ali no rito formal de prestação de contas anual, o ator a julgar essa discricionariedade.
Por que não?
Porque o caso da FETEXAS é, na verdade, um excelente exemplo a meu favor se você olhar para como ele foi resolvido no mundo real. Não foi o Tribunal de Contas que parou o show. Foi o Ministério Público.
Ah, barrado pela justiça.
Exato. Via ação civil pública. Para quem está ouvindo e não é da área, a ação civil pública é uma ferramenta poderosíssima onde os promotores vão a um juiz e dizem: olha, a coletividade está sofrendo um dano iminente aqui. Precisamos de uma liminar para suspender esse contrato. E o juiz suspendeu os shows até que a situação da Santa Casa fosse resolvida. O sistema já funciona?
Mas funcionou de forma reativa, né? Em cima da hora, no desespero absoluto.
Funcionou no fórum adequado. Nós já temos ferramentas robustas no Brasil. Temos a ação civil pública, o próprio Ministério Público, as CPIs nas câmaras, a justiça eleitoral. Se já existem todos esses mecanismos específicos para coibir o mau uso do dinheiro, por que a gente está sobrecarregando o processo contábil do Tribunal de Contas?
Entendo seu ponto.
O tribunal não foi desenhado para ser o árbitro do que é boa ou má política pública. Ele foi desenhado para verificar a legalidade do gasto.
Mas veja, o julgamento de contas não é apenas uma auditoria fiscal secundária. É o momento ápice da responsabilização de um prefeito perante o legislativo. Se o tribunal emite um parecer recomendando a aprovação de um ano, onde 5 milhões foram para festas e o hospital fechou, esse parecer é omisso.
Discordo. É técnico.
Mas a emenda 109 não diz que avaliar políticas públicas é monopólio exclusivo do Ministério Público. Ela diz que toda administração pública deve ter mecanismos de avaliação. O PROGOV é exatamente a materialização disso para os tribunais.
Mas aí que tá. Mesmo quando o Ministério Público resolve o caso extremo, o dia a dia da fiscalização é feito de casos muito mais cinzentos. É aí que tentar medir a qualidade acaba punindo o gestor por eventos totalmente fora do controle dele. Lembra daquele caso do contrato de publicidade da rádio no interior?
Ah, o caso em que a Câmara Municipal estourou o limite de gastos num ano eleitoral. Lembro, claro.
Certo, mas vamos detalhar o porquê esse limite foi estourado. A mecânica da vida real mostra a falha dessa régua inflexível. O presidente da Câmara vinha pagando, tipo, uns R$50 por hora de transmissão das sessões na rádio. Era um valor baixíssimo, porque havia concorrência entre duas emissoras.
O que é ótimo para o erário público.
Perfeito. Só que a lei de licitações tem prazos máximos. No quinto ano, eles foram obrigados a abrir uma nova licitação. E o que aconteceu na economia local? Uma das rádios faliu. Fechou as portas.
Ah, virou um monopólio?
Sim. A rádio sobrevivente exigiu o valor real de mercado praticado na região, que era R$280 por hora de transmissão.
Um salto gigantesco, quase 6 vezes mais.
Pois é. A Câmara, por lei, precisa dar publicidade aos atos, então não teve escolha. Só que aí entra a armadilha. A lei diz que os gastos com publicidade no primeiro semestre de ano eleitoral não podem ultrapassar a média dos últimos 3 anos. Obviamente, com o preço saltando de 50 para 280, o limite estourou.
E o resultado foi um apontamento grave.
Uma irregularidade que poderia deixar o presidente da Câmara inelegível como ficha suja. É um alerta cego. A regra fria, somada à falta de análise de mercado, penalizou um gestor honesto que sequer era candidato à reeleição naquele ano. Ele ainda tentou cortar as horas de transmissão para compensar, mas a auditoria o enquadrou do mesmo jeito. É uma caça às bruxas, travestida de rigor técnico, sabe?
A sua descrição dos fatos é impecável. Mas a sua conclusão de que isso prova a falha do sistema está invertida, na minha visão. Eu usaria exatamente esse exemplo para demonstrar a inteligência do rito atual.
Como assim? Quase punir alguém por forças de mercado demonstra a inteligência do sistema?
Porque ele não foi punido. O sistema funcionou como deveria funcionar em uma democracia com separação de poderes. Você está pulando a parte essencial do julgamento de contas no Brasil. Quando o tribunal audita os números e vê o limite estourado, ele não emite uma sentença de morte política. Ele emite um parecer prévio.
Sim, uma recomendação técnica.
Exato, um documento opinativo, sem força deliberativa final. Quem detém a competência constitucional para julgar de fato as contas, nesse caso, é a própria Câmara Municipal. E o que a lei exige nesse processo? A garantia absoluta do contraditório e da ampla defesa.
Na teoria, é lindo, né? Na prática, muitas câmaras ignoram as formalidades. Se o cara tem maioria, aprova. Se é oposição, é degolado politicamente.
Mas a jurisprudência protege o gestor e foi o que aconteceu no caso da rádio. O gestor sentou lá, abriu os papéis e provou aos julgadores o contexto. Ele mostrou... Olha, a rádio fechou, aqui estão os orçamentos das cidades vizinhas, mostrando que 280 é o preço de mercado, eu não era candidato, eu tentei reduzir as horas.
E aprovaram?
Sim. O tribunal julgar o recurso e os legisladores aceitaram a justificativa e aprovaram as contas. A aparente subjetividade da métrica inicial é sanada pelo direito de defesa. O alerta dispara com o número... Mas a defesa fornece um contexto da qualidade.
Você fala da Câmara Municipal como se ela fosse o fórum perfeito, onde a técnica e a política dão as mãos. Mas aqui nós batemos no teto de uma contradição insuperável. Você defende que a Câmara deve fazer um julgamento amplo sobre o impacto e a qualidade das políticas, certo?
Sim, utilizando o arcabouço de dados do PROGOV.
Mas os limites do poder da Câmara tornam isso uma ilusão burocrática. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF, impede explicitamente que o Legislativo insira novos fatos no momento do julgamento de contas. Eles só podem julgar o que já está descrito no parecer prévio do Tribunal.
Sim, o parecer baseado na Instrução Normativa 198.
Exatamente, que é basicamente um questionário gigantesco. Mas veja a ironia. Dou-lhe um exemplo prático. As contas de um ano chegam à Câmara. O Tribunal deu um parecer positivo baseado na IN 198. Mas, 3 dias antes da votação, a Polícia Federal descobre um esquema absurdo de desvio de carne na merenda escolar.
Um fato novo.
Um fato criminoso que estava tão bem maquiado que o Tribunal não pegou. A Câmara, revoltada com a qualidade péssima da merenda servida, quer usar o julgamento daquelas contas para reprovar o prefeito. Ela pode?
Seguindo a jurisprudência do STF, não pode anexar fatos novos de ofício.
E aí está a grande falha. Se o tribunal não auditou a fraude da merenda naquele documento, os vereadores não podem usar isso. Ou seja, esse instrumento continua profundamente engessado. Promete-se que o vereador julgará a gestão pelo impacto real se a criança comeu bem, mas se a métrica não pescou a falha a tempo, a Câmara está de mãos atadas no momento de reprovar a conta.
Olha, eu entendo perfeitamente o seu ponto e reconheço que pode parecer frustrante, mas eu te convido a mudar a perspectiva de novo. Isso não é um defeito crônico, é a garantia máxima do Estado de Direito.
Impedir que um prefeito seja reprovado por um desvio comprovado na merenda é Estado de Direito.
Impedir que ele seja punido sem o processo adequado é a essência do Estado de Direito. Vamos olhar para essa Instrução Normativa 198. O escopo dela não é pequeno. Só na educação, o gestor precisa responder 280 questões detalhadas. O tribunal mapeia a idade da frota de ônibus, se há GPS, se o nutricionista atua presencialmente, acessibilidade, tudo.
Aham. Mas nenhum questionário prevê todas as fraudes criativas possíveis, né?
E se escapar? Então a sociedade usa os outros fóruns que você mesmo defendeu brilhantemente agora há pouco. Se surge o caso da merenda, a Câmara abre uma CPI, o Ministério Público investiga. Mas permitir que os vereadores inserissem fatos novos, de surpresa, direto no julgamento de contas, destruiria a defesa prévia.
Entendo.
Imagina o prefeito chegando para se defender sobre a falta de GPS nos ônibus, que estava no relatório, e de repente é julgado sumariamente por um esquema de carne, do qual ele não teve 15 dias para se defender no tribunal. O PROGOV propõe uma expansão técnica, não um atalho para justiçamentos políticos rápidos.
A linha entre o rigor metodológico e a politização é muito mais tênue do que você faz parecer. Quando a régua deixa de ser matemática, onde 2 mais 2 são 4, e passa a ser interpretativa, o relatório vira um canhão na mão da oposição. O nível de exigência sobre os prefeitos no Brasil já é asfixiante. A gente deveria estar simplificando, garantindo que o dinheiro não foi roubado e deixando o julgamento da qualidade para a urna eletrônica.
É, eu não concordo que devamos delegar a qualidade apenas ao voto a cada 4 anos. Direitos fundamentais, tipo saúde e educação dignas, não são opções filosóficas, são deveres imediatos. Mas estamos chegando ao limite do nosso tempo hoje e é o momento de estruturarmos nossas conclusões finais.
Sem dúvida.
Analisando as normativas do PROGOV e casos tão reais quanto o da FETESAS, minha posição continua firme. Acredito que a transição de um modelo de mera verificação de planilhas para a cobrança do impacto social nas escolas e hospitais é uma revolução essencial. Ao exigir que os prefeitos comprovem como e o que entregaram, nós devolvemos o poder da prestação de contas ao cidadão. O gestor do futuro não vai mais conseguir esconder ineficiência estrutural atrás de um índice matemático vazio de 25%.
Bom, de minha parte, ouvindo seus argumentos, eu reitero que compartilho e reconheço o valor moral dos fins do PROGOV. Quem não quer um município que garanta a qualidade do atendimento médico, né? Mas mantenho minha firme ressalva sobre a execução. A máquina pública é volátil.
flutuações de mercado destroem orçamentos e erros burocráticos de digitação acontecem todo dia. Ao injetar essa subjetividade no rito de contas anuais, corremos o risco de sobrecarregar prefeitos honestos e transformar o controle numa roleta russa jurídica. O rito contábil precisa ser objetivo.
Mas acho que, apesar das nossas visões contrastantes, a gente bateu o martelo num ponto de convergência absoluto hoje.
Com certeza. Fica cristalino que, independente se a auditoria checa a conta de luz ou a rampa para cadeirante, a espinha dorsal do sistema só se sustenta com o direito irrestrito ao contraditório. Se o gestor não puder dizer, olha, a rádio faliu, eu não tive escolha, todo o sistema vira uma máquina de moer reputações. A defesa documentada é a única proteção.
Perfeito. O que nos leva à conclusão de que modernizar o controle do dinheiro público é como andar em a corda bamba, sabe? Exigimos o resultado social visível, mas precisamos proteger quem senta na cadeira contra processos injustos.
Há muitos recortes ainda a serem feitos sobre onde termina a discricionariedade do prefeito e onde começa a interferência do tribunal. Uma discussão riquíssima, que, claro, não se esgota aqui.
Exatamente. Lembra do nosso ponto de partida? A gente olhava para a saúde de uma cidade como um raio-x perfeito, em preto e branco, com os ossos todos no lugar. Agora, com o ProGov, estamos avaliando o paciente vivo, respirando, com todas as suas variáveis biológicas. A imagem fica mais turva, o diagnóstico é mais difícil, mas afinal, não é o paciente vivo na ponta que realmente importa? Deixamos vocês com essa reflexão para a próxima vez que virem as contas da sua prefeitura no noticiário. Obrigado pela companhia e até o próximo The Debate.